Marajó, deitar os olhos sobre o mar azul.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Fernanda Fernandes, cantora e compositora carioca.
É, como eu venho de uma família de músicos, né? E lá em casa era música o tempo todo, né? O rádio era permanentemente ligado. E desde bebezinha, minha mãe botou dentro do quarto um rádio. A gente dormia ao som de música, que a vida toda foi ouvindo música. Eu acho que isso fica meio lá no inconsciente da gente, né? Tem tudo a ver. Rádio realmente, quando tá em casa, quando tá no carro, pra mim é o rádio o tempo todo. Não sei como é que seria o mundo se não tivesse rádio tocando música. Não sei como é que seria.
Rádio, a sua melhor companhia.
Roda de Choro, um programa produzido pela Abra Vídeo, transmitido pela Rádio Câmara, em Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio, ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Galpão Web de Niterói, Rio de Janeiro, Rádio Gama FM do Gama, Distrito Federal, Garopaba FM de Garopaba, Santa Catarina, Guará FM de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Roda de Choro especial dedicado integralmente ao lançamento do livro Jacó do Bandolim Visto pelos Outros e Os Outros Vistos por Jacó do Bandolim, compilado pelo bandolinista baiano Cláudio Arraes, lançado em 2018. Cláudio Arraes vai estar conosco durante todo o programa, falando sobre o conteúdo de sua pesquisa. A gente ouve ao fundo a Alma Brasileira, composição de Fernando Magalhães, na interpretação do Regional do Canhoto. Ouça mais. Cláudio Arraes, na primeira parte do seu livro, você retrata o Jacó do Bandolim visto pelos outros. Os elogios, a genialidade são recorrentes, mas as críticas à pessoa, ao caráter, ao gênio irascível, crítico, intolerante, chato do Jacó do Bandolim são bem frequentes, não é? Vamos falar agora sobre o homem, Jacó do Bandolim.
É inquestionável que realmente Jacó era uma pessoa muito crítica, né? Chegava a ser chato, intolerante às vezes, mas isso fazia parte da própria natureza dele. Era um crítico muito severo e falava o que ele achava, independente de quem fosse. Talvez por isso até tenha criado algumas inimizades. Mas o Jacó, por outro lado, ao ser verdadeiro, as pessoas respeitavam sua opinião. Então, ele era muito severo nos argumentos e nos pareceres que ele emitia, mas, por outro lado, ele seguia a personalidade dele. Ele até tem um choro, que o nome é Implicante. Talvez esse choro ele tenha feito para se auto-homenagear, não sei. O nome do choro é Implicante. Mas é isso, cada pessoa tem a sua natureza. E ele era muito rigoroso com as coisas. Talvez por isso se tornasse chato, não admitia certas coisas, era extremamente nacionalista e defendia o choro acima de tudo.
Cláudio Arraes, na parte 2 de seu livro, você aborda os outros na opinião de Jacó. É notável a antipatia que ele tinha por certas pessoas, tipo Nara Leão, Wilson Simonal, Edu Lobo, Lupercio Miranda, Valdir Azevedo. Ele não poupava críticas ácidas aos colegas. No livro Jacó do Bandolim, de Ermelinda Paz, citado na sua compilação, diz que Jacó era dedicado aos amigos e muito dedicado aos inimigos. Ele não perdoava, né?
Esta afirmação foi do Ricardo Cravo Albim. E realmente, Jacó, quando ele se desentendia com alguém, ele brigava mesmo e não queria saber de reconciliação nem de fazer as pazes. Tem alguns exemplos clássicos. Wilson Simonal e a Nara Leão, realmente, porque ele não gostava da forma como eles cantavam. Então ele criticava isso, não a pessoa. Valdir Azevedo, por ter substituído ele da gravadora Continental e ter feito aquele sucesso enorme, realmente eu acho que ele ficou com muito ciúme e a partir daí ele começou uma perseguição implacável a Valdir Azevedo. E o engraçado é que eu, Jacó, era o ídolo do próprio Valdir. Mas o Valdir, mesmo no depoimento que fez ao Museu de Imagens do Som, se comportou muito bem, muito educadamente, jamais falou mal de Jacó. Deu um tapa de luva, né? Tem outros desafetos clássicos, que era o próprio o Bororó, o Alberto de Castro Simões. Eles eram brigados, mas mesmo assim o Jacó gravou uma música dele, o Curare, que achou a música formidável e gravou. Ele disse que não tinha problema nenhum em gravar uma música do pior inimigo dele, desde que ele gostasse da música. E no caderninho dele lá, que ele anotava o repertório trivial dele, tinha anotado lá o Pedacinho do Céu do Valdir Azevedo. Nunca gravou, mas tocava e reconhecia a beleza do choro.
Ninguém é perfeito, né, Cláudio? Vamos abordar agora o importante trabalho de pesquisa e de catalogação de obras antigas feitas por um inveterado Jacó do Bandolim.
O arquivo do Jacó começou a ser feito quando Jacó tinha apenas 21 anos de idade, em 1939, e foi o trabalho de uma vida inteira. Tudo que ele conseguia com relação à música era minuciosamente catalogado. Ele tentava adquirir os discos, as partituras, os artigos. O que ele não conseguia que doassem para ele, ele pegava emprestado, copiava e devolvia. Então, no arquivo dele tinha obras de Ernesto Nazaré, de Candido Trombone, Anacleto de Medeiros, Eduardo Souto, Chiquinha Gonzaga, João Pernambuco e diversos outros. Hoje o arquivo do Jacó está incorporado ao Museu da Imagem e Som do Rio de Janeiro. Isso serviu para resgatar músicas que estavam esquecidas. O Jacó chegou a gravar, por exemplo, Flor de Abacate, do Álvaro Sandi, Língua de Preto, de Honorino Lopes, Expansiva, de Ernesto Nazaré e diversas outras. Todas estavam praticamente esquecidas e ele resgatou essas músicas todas. Em vida, ele recebeu algumas ofertas para compra, para venda desse arquivo e ele não quis, ele dizia que o arquivo dele era a vida dele. Só depois do falecimento dele é que a família negociou e vendeu o arquivo para o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Mas no próprio livro da Ermelinda é citado que o arquivo, em linhas gerais, era composto de 1.401 discos de 78 rotações, 142 LPs, 114 fitas magnéticas, 1.209 exemplares de livros, 5.458 exemplares de músicas impressas e manuscritas e 10 álbuns de fotografias. Então Jacó era um cara que ele investia no arquivo dele. Ele chegou a fazer um curso para fazer microfilmagem das partituras. Então naquela época, na década de 60, isso era uma coisa muito avançada e ele tinha as partituras todas microfilmadas.
Para o terceiro bloco musical do programa e para ilustrar a obra de Jacó do Bandolim, você selecionou Alma Brasileira, de Fernando Magalhães, e Meu Rádio, Meu Mulato e Amélia na Praça 11, ambas de Erivelto Martins, a segunda em parceria com Cícero Nunes, na interpretação de Jacó do Bandolim, com acompanhamento do Reginaldo Canhoto. Eu gostaria que você fizesse um comentário para a gente.
Alma Brasileira, eu escolhi essa interpretação de Jacó porque eu considero que nessa faixa o Jacó deu uma aula de como tocar o bandolim. É impressionante o que ele faz nessa música, o sentimento que ele coloca na interpretação, os efeitos que ele tira. A música já é bonita, mas a forma como ele tocou é impressionante a beleza. Essa foi a razão que eu selecionei a Alma Brasileira. E a segunda música é um popurri, que foi feita em homenagem ao Jubileu de Ouro de Erivelto Martins. O Jacó pegou os pedacinhos de cada música do Erivelto e fez esse popurri que ficou muito dinâmico, muito bonito, representando bem as composições de Erivelto. Então a forma como ele bolou esse popurri e a forma como ele interpretou, eu achei que também, por ser pouco conhecida, deveria ser apresentado no programa.
Ok, vamos lá! Thank you. A gente ouviu Alma Brasileira, de Fernando Magalhães, e Meu Rádio, Meu Mulato, e Amélia na Praça 11, ambas de Erivelto Martins, a segunda em parceria com Cícero Nunes, na interpretação de Jacó do Bandolim, com acompanhamento do Regional do Canhoto.